Em prosseguimento, é o 14 da ordem. 14 da ordem é o agravo regimental número 664, dígito 41 do ano de 2024. 664, dígito 41 do ano de 2024. Relatora é a desembargadora Ana Hinojosa. Agravante, Anderson Amâncio Araújo da Silva. Agravados são o juízo da 4ª Vara do Trabalho de Maceió, Caixa Econômica Federal e a desembargadora Ana Hinojosa. Tem inscrição de sustentação oral pelo agravante do advogado Renan Braida Marrache. É o 14 da ordem, agravo regimental número 664, dígito 41.
Posso adiantar, doutor?
Doutora Ana.
Eu nego provimento o agravo regimental e mantenho a decisão atacada.
Doutor Renan, há divergência?
Posso sustentar?
Claro, deve.
Primeiramente, queria desejar um bom dia a todos os desembargadores presentes, na pessoa do presidente, doutor Marcelo Vieira, aos ilustríssimos servidores, colegas advogados. Senhores, estamos aqui diante de um caso de um empregado da Caixa Econômica Federal que se apresentava na qualidade de gerente geral de uma agência no interior do Estado, né, a agência de Giraldo Ponciano. Há muitos anos, esse gerente geral, este impetrante, ele já atua na Caixa, foi por seus próprios méritos evoluindo, crescendo, galgando posições dentro do quadro funcional da Caixa. E nunca antes havia sofrido qualquer tipo de penalidade ou procedimento disciplinar contra si. Foi quando, em 21 de dezembro de 2023, ele foi surpreendido com uma ligação telefônica do superintendente regional, seu superior hierárquico, dizendo-lhe que ele havia cometido uma falha, um erro, num procedimento de liberação de um valor de uma determinada cliente. Foi quando ele, num primeiro momento, não se recordou do que se tratava, mas depois de fazer um exame de memória, lembrou-se que ele realmente havia cometido um equívoco num caso onde ele digitou o CPF da cliente errado, né? E, por conta disso, ele tinha avisado a todos os colegas de agência, ao seu assistente, que, por haver cometido esse erro, assim que a cliente, que enquanto eles procuravam qual era a cliente que tinha tido débito descontado de forma equivocada, se essa cliente procurasse a agência, ele havia deixado, inclusive, o valor, que era um valor baixo, na gaveta do seu guichê, para que pudesse ser devolvida essa cliente saneado o erro. Mas, vejam, eu só fiz esse apanhado para ilustrar, para contextualizar a situação, até porque não é esse o objeto do debate no procedimento de primeiro grau e nesse mandado de segurança. Ocorre que, em vista disso, neste mesmo dia 21 de dezembro, este superintendente regional, por ligação telefônica, destituiu o impetrante, da função de confiança do cargo comissionado no qual ele era investido, que era de gerente geral. E de um dia para o outro ele deixou de operar neste cargo e voltou a um cargo de técnico bancário novo, que é o cargo originário, um cargo que não tem gratificações de função. E isso causou, obviamente, uma redução financeira drástica a esse trabalhador, porque no cargo de gerente geral, que é o maior cargo dentro de uma agência bancária, ele ganhava aos arredores entre 20 a 25 mil reais, a depender do mês, e no cargo de técnico bancário novo, ele voltou a ganhar, né, como se ele tivesse reingressado na Caixa, no seu cargo originário, passou a ganhar entre 5 mil a 6 mil reais. Então, vejam, isso causa uma redução financeira, uma queda de um padrão financeiro drástico ao empregado. Ora, o empregado tem filhos, tem escola para pagar, o empregado tem plano de saúde, e a gente está falando aqui do padrão financeiro que ele adquiriu enquanto empregado da Caixa, enquanto gerente geral, né? Ele está refém deste padrão financeiro. Não pode a Caixa, com todo o respeito e a devida vênia, de um dia para o outro, retirar essas gratificações e demovê-lo da função. E, principalmente, aí que vai a nossa primeira crítica, mais uma vez respeitosa, a destituição foi feita com base em um motivo, mas sem motivação. Foi feita por conta desta suposta falha, mas sem oportunizar ao empregado o detalhamento de toda a situação. Então, antes de que houvesse qualquer procedimento administrativo disciplinar de apuração deste ato supostamente falho, né, ele foi destituído da função, sem direito ao exercício de um contraditório, sem direito de se manifestar, sem direito de qualquer tipo de procedimento que pudesse, de alguma forma, demover o seu superior hierárquico, o seu empregador, na ideia de destituí-lo e da ideia, principalmente, de reduzir a sua remuneração, retirar as suas gratificações. Então, diante disso, só para contextualizar também, a Caixa Econômica Federal somente veio a ingressar com o procedimento de apuração em fevereiro de 2024. Então, durante todo esse período, desde dezembro, o obreiro está refém desta destituição de função, recebendo tão somente o seu salário básico de 5 a 6 mil reais, né? E somente agora está tendo direito a um contraditório no procedimento judicial. Mas, aos nossos olhos, com todo respeito, e aí é o nosso pedido principal, há uma nulidade clara e incontroversa no ato destitutório desprovido, um ato administrativo destitutório desprovido de fundamentação. Há um motivo, mas não há uma motivação para a destituição. Então, por este motivo, o nosso pedido principal se tratava liminar no sentido de que ele fosse reavivado a sua função anterior, que foi angariada pelo mesmo, a muito custo, por méritos próprios, a sua função de gerente geral. Mas evidente que temos conhecimento, até pela atuação já que temos aqui no tribunal, de que se trata de uma função de confiança, de uma função que demanda fidúcia. Então, que ao menos, e aí se tratava e se trata do nosso pedido subsidiário, que fosse mantida a remuneração deste obreiro, né? E aí eu digo a remuneração de gerente geral, que era o cargo no qual ele ocupava, o cargo no qual ele passou num processo seletivo interno para ocupar, o cargo que ele sempre ocupou por anos, sem uma mínima reclamação de qualquer cliente ou de qualquer superior hierárquico. Então, o nosso pedido secundário, subsidiário no caso, era que fosse mantida a remuneração, ou seja, salário básico, mas as gratificações decorrentes do exercício do cargo de gerente geral, até a conclusão do procedimento disciplinar. Esse é o nosso objetivo, no mérito, mas liminarmente, para que ele possa responder com certa tranquilidade, mantendo o seu padrão financeiro no processo disciplinar, que temos convicção de que será favorável a ele pelo afastamento de qualquer penalidade, mas que ele possa responder com tranquilidade, mantendo a sua remuneração até a finalização do procedimento disciplinar. Evidente que lá na frente, a depender da conclusão do processo disciplinar, nós teremos um novo fato jurídico, um novo ato jurídico, que a depender pode-se ou não questionar. Mas, por ora, o objeto da ação de primeiro grau trazido à baila nesta demanda de natureza bem restrita do mandado de segurança é tão somente o ato aos nossos olhos irregular da Caixa de destituir o reclamante da função em primeiro grau, hora impetrante, e retirar todas as suas gratificações. Então, indo ao final da explanação, o nosso pleito é com todo respeito à posição de doutora Anne, claro, mas é pelo provimento do agravo regimental, no sentido de que o impetrante seja restituído à sua função, com toda a remuneração que possuía até o momento da destituição, ou subsidiariamente, que ao menos ele possa responder até o final do procedimento disciplinar, recebendo a remuneração integral, contemplando salário básico e gratificações, remuneração integral do cargo de gerente geral. Claro, também com o pagamento pelo seu empregador das parcelas vencidas desde o momento da destituição em 21 de dezembro. Agradeço a oportunidade de sustentar os senhores e é como sustento, doutor Marcelo.
Obrigado, doutor Renan. Tem outra parte? Não, né? Não, tem não. Doutora Anne Nojosa, por gentileza.
É um agravo contra um pedido liminar que deferi. Para que, como o doutor falou, que o agravante voltasse a seu cargo de gerente, recebendo todas as toda a remuneração e férias, 13º, todos os valores, inclusive retroativos, até o término do processo administrativo. O agravante, porque ele não exerceu o juízo da retratação, né? Da retratação, que eu digo, e não foram observados o seu direito de defesa nas alegações que foram feitas pela reclamada. O agravante, na sua minuta, repete todos os fundamentos de fato e de direito já expostos na inicial da presente ação mandamental e afirma que a empregadora, no mínimo, descumpriu o seu próprio regulamento interno, que trata exatamente do procedimento a ser adotado em caso como o do obreiro, um afastamento preventivo, aduzindo que o afastamento deve se dar sem prejuízo da remuneração. Entendo que não tem razão, porque, conforme salientado na decisão atacada, não existe mácula no processo administrativo em andamento que destituiu o impetrante da função de gerente, que é um cargo comissionado, e manteve o pagamento da remuneração do impetrante como técnico bancário novo, haja vista que é feita nos termos de seus atos normativos, inexistindo demonstração de violação da garantia de seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Ou seja, o ônus da prova quanto à ilegalidade da destituição da função comissionada de gerente é do impetrante e será dirimido por meio da dilação probatória a ser realizada nos autos principais, em que poderá ser analisada, inclusive, a nulidade do processo administrativo que culminou com a sua destituição. Então, o processo citado como precedente pelo agravante sequer foi deferida à tutela de urgência no processo original, no primeiro grau. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada somente terá lugar quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, e ainda desde que não haja perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. E eu transcrevo aqui essa decisão atacada dada pela juíza do primeiro grau, que considerei como base até da minha decisão primeira e agora dessa segunda. Se os senhores podem ler, que requereu a concessão, não houve necessidade da prova da oitiva, da parte contrária, e ela decide no sentido de que os efeitos, com efeito, nos elementos para a concessão da medida ora requerida pelo autor, é justamente a probabilidade do direito alegado. No entanto, no caso dos autos, sem uma incursão probatória mais acurada, se torna impossível dizer se o reclamante, de fato, tem o direito ora perseguido. Então, entretanto, para a concessão da tutela antecipada, é essencial a constatação da exigência dessa probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco do resultado. E ela pontua inicialmente que em sede de juízo de pedido de concessão de medida liminar e mandado de segurança, a avaliação do fumus boni iuris não se relaciona unicamente probabilidade do direito material do impetrante discutido nos autos da ação originária, mas à evidência da antijuridicidade do ato objeto do writ ou a constatação do abuso de poder da autoridade supostamente coautora. E analisando do ponto de vista da cognição primária, eu não vislumbro tais elementos. Além disso, a autoridade coatora afirma, abro aspas, um dos elementos para a concessão, ora requerida pelo autor, é justamente a probabilidade do direito alegado, que, no entanto, no caso dos autos, sem uma incursão probatória mais incurada, se torna impossível. Sequer também vislumbra a existência de mácula do processo administrativo em andamento, que destituiu o impetrante da função de gerente, que é um cargo comissionado, no entanto, manteve o pagamento da remuneração de técnico bancário novo, haja vista que feita nos termos de seus atos normativos, inexistindo demonstração de violação de garantia do seu direito à ampla defesa e contraditório. quanto à ilegalidade da destituição da função comissionada de gerente, é do impetrante e será dirimido por meio de dilação probatória a ser realizada nos autos. E o mandado de segurança não admite análise em cognição exauriente da questão de fundo debatida no bojo da reclamação, restringindo seu objeto à verificação em sede de cognição sumária da alegada ilegalidade ou abusividade do ato contra o qual se insurge a impetrante no que toca ao indeferimento da antecipação da tutela postulada na origem. Da mesma forma, a magistrada entendeu que no processo 704/2020, citado pelo impetrante, aqui eu cito a sentença para não ficar muito longa, e por tais motivos ela não concedeu. E ressalto mais uma vez que foi assegurado ao agravante o seu salário como técnico novo, conforme previsto nas normas internas da agravada. Ela seguiu as normas internas, não havendo se falar em recondução da função comissionada, da qual foi destituído. Afinal, não é detentor de nenhum tipo de estabilidade que lhe garanta o direito de voltar e atuar e receber as gratificações, mesmo afastado daquela função. Ressalto ainda que, mais uma vez, foi assegurado ao agravante o seu salário como técnico novo, conforme previsto nas normas, não havendo se falar em recondução, da qual fora destituído. Afinal, não é detentor dessa estabilidade que garanta o que está pedindo. As normas internas garantem o salário do seu cargo. O cargo era de técnico novo, não a do cargo ou função comissionada que, porventura, ocupe ou ocupava. Foi garantida a remuneração de técnico novo. Em assim sendo, eu julgo, nego provimento ao agravo regimental. É como voto, senhor presidente.
O regimental não tem revisor, não. Doutor Catão, com o voto.
Eu queria solicitar a oportunidade de ouvir, primeiramente, há um voto muito que eu entendi muito bem construído também, a apresentação do voto, Sua Excelência, doutora Anne, muito criterioso, muito bem fundamentado, mas há aqui na nossa tela, não é, no nosso print de computador, um voto muito bem, ao meu ver, muito bem construído, como isso ia acontecer com todos os colegas aqui da corte, né, no interesse de prestar a melhor justiça. E eu queria solicitar, Vossa Excelência, essa oportunidade de votar após a apresentação do voto divergencial de Sua Excelência doutor Laerte, até porque eu tenho uma divergência ao voto divergencial de doutor Laerte. Se Vossas Excelências permitirem, eu acharia mais pedagógico e mais producente. Mas, se for para cumprir rigorosamente o regimento da casa, eu posso adiantar a minha posição.
Não vejo nenhum empecilho, não, doutor Laerte. Tem dificuldade de...
Pois não. De votar. Obrigado, doutor Catão.
Tem não, né? Doutor José Ivo, por gentileza. Não, ele, doutor Catão, queria ouvir
doutor
primeiro...
Doutor Laerte se manifesta antes.
Doutor Laerte, Vossa Excelência...
Pois não, doutor. Posso?
Pode sim.
Doutor Catão... Doutor, senhores jogadores, doutora Ana, com todas as gêmeas, eu peço venha para discordar do voto de Vossa Excelência. Porque aqui não se discute, o reclamante não está discutindo no mandato de segurança a falta que a ele é atribuída, se está certa ou errada. O que se discute aqui é que ele foi destituído de uma função comissionada sem prévia comunicação, sem o direito de defesa. Ele não estava ocupando esse cargo em comissão por livre nomeação. Ele fez um concurso interno. E a Caixa assegura a quem é detentor de cargo comissionado por concurso interno ter direito, quando destituído, à remuneração do cargo que ocupava até que aquela CUR seja aprovada. É o 3.1.10.1 das folhas 234 dos autos. Está aqui textualmente no normativo da Caixa. É permitido afastamento preventivo, é o afastamento do empregado do exercício de suas atividades laborais por decisão administrativa, que não houve ainda, sem prejuízo da remuneração. Remuneração abarca tudo, tudo, não é só o salário. Com o intuito de que o empregado não venha a influir na apuração da irregularidade, pois ele foi afastado, sem prévia comunicação, e destituído com o salário do técnico novo de 4 mil, 3 mil e pouco, uma diferença gigantesca de... Eu até nomino aqui, mais à frente, a diferença gigantesca, está aí no nosso voto. 35%. De 4.900 para 27.830. Bom, o processo original está apurar se há falta. Mas enquanto não, o normativo da Caixa assegura esse cidadão, é o direito que ele tem, data vênia, a ter a remuneração que lhe escreve, era paga pela Caixa. É a dignidade dele. Ele não é culpado, até se prova o contrário, ele não é culpado. Então é isso que eu estou tentando levar os senhores, que, a meu ver, merece provimento, merece ser acolhido o pedido do reclamante, do autor, porque ele não teve direito à defesa, foi previamente, sumariamente destituído do cargo e mais, sem o direito da remuneração prevista no normativo que a Caixa assegura aqueles que fizeram concurso interno para ocupar aquele cargo. Por isso que eu peço todas as vendas, mais uma vez, doutora Ana, para conceder a segurança ao reclamante. Ele não está sendo restituído ao cargo. Ele está destituído, mas permanecendo com a remuneração do cargo. É o nosso voto.
Catão, pretende votar agora?
Eu preferi que Sua Excelência, o doutor Laerte, que estou tratando assim, Sua Excelência, porque estamos de forma virtual, onde eu penso que se compatibiliza mais essa referência, porque já tinha lido com muita atenção a divergência do doutor Laerte e assisti com muita atenção a sustentação oral, a exposição do voto muito bem aprofundada também da doutora Anne. Mas entendi do mesmo modo que o doutor Laerte. E mais uma vez aqui, por apresentar agora uma divergência pontual à divergência do doutor Laerte, eu queria esclarecer a retificação até das minhas palavras que foram feitas no processo anterior, do processo anterior em que discutimos a questão daquelas multas, não é? E mais uma vez aqui nos deparamos com uma instituição bancária pertencente, sem dúvida, indubitavelmente. Basta analisar por assistirmos às divulgações trimestrais que têm sido uma constante no noticiário nacional. Basta analisarmos, não é, a divulgação da contabilização dos lucros líquidos dessas instituições que se contabilizam e se contam aos bilhões, sempre, trimestralmente. Eu até, certa feita, tocando nesse assunto aqui com uma colega, doutora Eliane, né, e aqui a gente está numa situação diferente. É diferente quando a gente está com outros grupos de menor porte, de pequeno porte, e que não se ofendam de pequeno porte. Porque nós somos chamados também tribunal de pequeno porte. Não é? Existem os grandes tribunais. Não é? E fazendo essa referência, a doutora Leandro disse, mas há alguns realmente de pequeno porte. E eu digo, olha, pelo conheço não deve existir não, mas, por aí, citei por citar, pode ser esse tal de Nubank, por exemplo. Ela disse, de jeito nenhum. O Nubank, ela me deu uma aula, o Nubank, né, é uma instituição... Você sabia, Catão, que é brasileiro? Não sabia. É brasileiro, foi constituído por um brasileiro, uma brasileira, aliás, um colombiano, uma brasileira e um americano. Eu não sabia disso. Em São Paulo, em 2013. Mas ela me deu a notícia e me mostrou, na época ela mostrou, me exibiu, que eu achava que podia ser uma banquetinha. Não é, como a gente se engana, né? Com mais de 90 milhões de clientes na América Latina, não é? E está dentre os 10 maiores conglomerados bancários digitais do mundo. Então, veja, esse fato, que agora para mim é notório, quanto ao Nubank, né, em relação à Caixa, já nos é notório há muito tempo pela divulgação que se tem natural, cotidiano, desses lucros líquidos, desses empreendimentos, que eu chamo grandes conglomerados de grande porte, vamos chamar assim. Pois bem, no mesmo discurso da sessão anterior, eu vou indo por essa mesma linha, doutor Laerte, eu chamo a atenção de Vossa Excelência, que fixar uma multa de R$ 1.000 é como colocar gotas do oceano para apagar o incêndio. Contra essa constante prática desses conglomerados bancários, num sentido de se fazer desrespeitar as decisões judiciais. Conseguindo uma multa de apenas R$1.000 por mês é estimular a entidade a desobedecer a ordem judicial. Por isso que eu procurei aqui tentar encontrar um valor que fosse mais compatível, né? Sugeri aí pelo menos R$5.000 e não se limitar a um valor de R$100.000. Eu sei que nossa casa, nossa organização judiciária tem dado exemplo. Isso foi muito bem posto nas palavras do ministro do STJ, o nosso alagoano. Eu quero até dizer assim, o nosso conterrâneo, porque eu já me sinto alagoano, né? Dr. Humberto Martins, que aqui mesmo dessa tribuna, brilhantemente aqui, homenageando a posse de Vossa Excelência, doutor Jaziel. Um destaque exemplar que ele fez. A celeridade da pressão jurisdicional dessa casa. E eu tenho fé que não vai demorar muito. Mas pode ser que em instâncias superiores, não sei, essa matéria pode sofrer. Acabamos de ver um processo anterior, aquele das multas, que se eu não estiver enganado, o doutor Jaziel chamou atenção, que era de 2014. Se eu não estiver enganado, 2014. Estamos em 2024. Não estou vaticinando, desejando que isso ocorra com o processo do cliente, Vossa Excelência. Eu estou dizendo que pode ocorrer. E se ocorrer, esse conglomerado bancário aqui, nosso, que é brasileiro, a quem eu tenho maior estima, eu sempre digo ao povo, olha, eu prefiro sempre Banco Brasil ou Caixa. Não prefiro os outros bancos. Sem nenhum desprestígio, porque são nossos. Não é? É como se dizia na propaganda, né? A Petrobras é nossa. Né?
O petróleo é nosso.
Pois bem, o que eu destaco aqui é tentar suscitar a Vossa Excelência para despertar. Claro que estou concordando aqui em grau, gênero e número com o voto de divergência de doutor Laerte, inclusive acompanhando Vossa Excelência, doutor Laerte, no pedido de 1 milhão de vênias, porque o voto, doutora Ana, também é um voto muito bem construído, muito bem fundamentado. Mas para, pelo menos, se fixar esse limite mínimo aí de R$5.000, sem limite máximo, porque imaginemos se limitarmos a 100 mil e esse processo demorar, eu não desejo isso, mas demorar 5 anos, 6 anos, como aconteceram, como foi acontecer em alguns, pontualmente, alguns processos. Vai ser muito bom para a Caixa. Ela vai ficar limitada a esse valor, né? E vai desobedecer a ordem judicial como ela quiser, até onde quiser. Embora eu confio muito na celeridade, que não vai permitir esse lapso temporal todo para análise lá do mérito. E de novo chegamos àquela mesma conclusão do processo anterior das multas. Ora, se essa multa contabilizada nesse processo, né, que eu não desejo que ocorra, mas se for voto vencedor, determinando que se paga o empregado, e a Caixa quiser desobedecer a ordem judicial e espoliar, porque não tem outra palavra, para diminuir o salário de 20 e poucos mil para 4 mil, não tem outra palavra. Espoliar o empregado de forma velada durante esses 5, 6, 7 ou 8 anos, enquanto que eu não desejo perdurar o processo, é a mesma coisa de autorizar a injustiça. Por isso eu peço vênia, também renovo o pedido de vênia à doutora Anne, e peço esse pequeno pedido de vênia à doutora Laerte, pontual nessa questão do valor da multa. Eu acho que o valor da multa, doutor Marcelo, ele se torna muito importante aqui, principalmente porque nós estamos em esfera de prestigiar o judiciário. Se o judiciário brasileiro não se impor para esse respeito da sociedade às suas determinações judiciais, quem mais vai fazer? Se o próprio judiciário assim abdicar desse trunfo, vamos chamar de trunfo legal, é um trunfo legal atribuído ao juiz para solicitar o cumprimento da decisão. Não há outra forma de se impor. Qual é a outra forma que eu posso ter para impor à Caixa Econômica pagar esse rapaz o que nós estamos entendendo que é devido, que ele é de direito? Não há outra forma. A não ser impor uma multa que seja realmente pedagógica, que seja estimuladora do cumprimento. Né? Quando nós tivemos aqui reclamações, lá, aqui em Alagoas, lá fora, fora do ambiente nosso de trabalho, críticas à lei seca, né? Há tantas críticas. Ah, porque um golezinho de cerveja não vai fazer mal a ninguém. Ah, a multa é muito grande. Mesmo assim, uma duplicação, já se não sei se o senhor sabe, já se triplicou o valor das multas para o uso de bebida alcoólica. E não adianta, os índices estão aí escancarados. Né? Eu não queria fazer essa citação porque não me parece fora do contexto. Mas como o doutor Marcelo sempre diz, do verbo haver, há muitas pessoas talvez assistindo aqui no YouTube as nossas discussões e possam fazer uma interpretação talvez equivocada, né? Mas em certa época, bem próximo que eu estive, a família toda, em Lima, quem foi a Lima no Peru sabe que no caminho para o aeroporto, que fica em outra cidade, né? Há várias placas indicando assim, saída de emergência em caso de tsunami, por conta dos terremotos que podem ocorrer. Né? E uma placa bem grande, olha, eu acho que não tem. Estava lá, se eu não estiver enganado, 10.700 solos, que é o dinheiro deles. Né? O dinheiro deles, hoje eu consultei no Google, está valendo mais do que o real. Né? Então, multa de 13, 14, 15 mil reais para quem estacionar em qualquer uma rota de fuga. Por quê? A importância que é o respeito àquela rota de fuga, caso aconteça, faz mais de 100 anos que ocorreu. Olha o respeito à vida do cidadão. Olha o respeito à determinação administrativa do município lá de Miraflores, do lugar que eu estava. Vossa Excelência imagine a nossa instituição, nós estamos aqui jogando com a valoração da nossa instituição como um todo. Ou seja, os grandes conglomerados econômicos, repito, porque só acontece estatisticamente com esses grandes conglomerados econômicos. É raríssimo a gente ver aqui um caso de inobservância, de desobediência às ordens judiciais de um microempresário. Eu não vejo. Eu só tenho aqui julgamentos de casos efetivos desses descumprimentos de execução de multas. Quando eu olho, é um grande conglomerado econômico. Do nível dessa entidade que nós hoje estamos julgando, é um banco. Então, por isso que eu suscito. Estou apenas suscitando. Claro que se a maioria entender que não, eu vou pelo aval da colegialidade e vou acompanhar. Mas eu acho que mil reais é muito módico. E a limitação a 100 mil, mais módica ainda, em relação ao tempo que poderá ocorrer. É como, Vossa Excelência, essa divergência pontual ao voto do Dr. Laércio.
A ordem,
pois
senhor
não,
presidente.
Doutor Marcelo, posso fazer uma crença, doutor Marcelo?
É só aí o senhor e a doutora Ana combinar. Quem quer falar primeiro?
Não, doutor Laércio, que estava mencionando a sua divergência, eu falo depois, doutor Laércio, por favor.
Doutor Laércio.
Doutor Cantão, a ACNT, ela pode ser modificada a qualquer tempo. Pode ser, inclusive, excluída, diz o artigo 537 do CPC. Quando eu aplico uma multa, claro, todos nós olhamos quem é a parte que vai cumprir a decisão. E eu desconheço, ao longo da minha jornada de magistratura, que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil tenham desprestigiado a decisão da Justiça do Trabalho. No meu caso, comigo nunca ocorreu. Todas as decisões foram cumpridas a tempo, na forma determinada. Então, eu analiso muito este aspecto. Eu não acredito que a Caixa descumpra a decisão, mas se descumprir, o juízo de primeiro grau, o relator, quem estiver com o processo para cumprir, poderá aumentar a multa para 1 milhão diário, 2 milhões, quanto ele quiser, porque o 537 CPC autoriza. E poderá, inclusive, excluir se ele cumprir no prazo determinado na segunda vez. Ele poderá excluir a multa, porque ela não preclui. Não há coisa julgada, como alegou anteriormente o advogado. Não faz coisa julgada. Então, mil reais, 5 mil, 10 mil, eu estou olhando a parte que está sendo alvo da nossa decisão. A Caixa Econômica, ela sempre prestigiou a Justiça do Trabalho, no meu caso, na minha varanda, na minha jurisdição, sempre prestigiou as minhas decisões. Então, por isso que estou levando em consideração isso. Nunca recebi reclamações a respeito.
Senhor presidente, posso, também gostaria de compactuar o que falou o doutor Laerte sobre essa questão do descumprimento relativamente à Caixa Econômica especificamente e ao Banco do Brasil, porque foi citado posteriormente. Eu gostaria de dizer o seguinte, hoje falou-se em se dar importância maior e considerar muito as decisões do primeiro grau. E foi exatamente isso que eu fiz. Já dei muita sentença, já dei muito mandato de segurança, mantendo o que o primeiro grau decidiu, que foi fazendo essa antecipação postulada nesse agravo. Mas, neste caso, o que eu vi do primeiro grau realmente me convenceu e muito. A sentença do primeiro grau, não concedendo a antecipação da tutela, foi excelente e com minúcias de detalhes. E eu quero dizer o seguinte, essa questão de ser gerente, o salário do gerente não é esse. Na realidade, a função do reclamante era de técnico novo. E fala-se o salário do gerente tem se dá nomes, quem quer ser gerente e a Caixa, aleatoriamente ou sem nada que ele obedece, determina que aquela pessoa vai passar a ser gerente. Mas o salário dele é de técnico novo. De fato, ele não deixou de receber o salário. Ele deixou de receber a função comissionada, que não é uma função ad eterno. Ele pode perder a qualquer momento, mas não pode perder o salário dele. Foi isso que foi feito. Ele perdeu a função de gerente, a função comissionada, mas não perdeu o seu salário de técnico novo, como está no estatuto, citado pelo doutor Laerte, e que consta exatamente isso. Se ele tivesse perdido esse salário, eu não digo nada. E outra coisa, em falar em a gente dar uma maior importância à questão do primeiro grau, eu nunca deixei de dar, porque foi 26 anos juíza do primeiro grau, não poderia nunca, jamais, deixar de considerar as decisões dos meus colegas que estão no primeiro grau. Aqui é simplesmente certas revisões que são efetuadas, necessárias, quando são necessárias. E, nesse caso, não posso passar despercebida, não se pode passar despercebido, e a sentença que foi dada pela não concessão dessa tutela antecipada. O que vale dizer que a maioria dos colegas do primeiro grau antecipa essa tutela. Isso aí é um fato. E que muitas vezes eu até retiro essa antecipação. E, nesse caso, deve ter a pessoa que está no primeiro grau, a colega que está no primeiro grau, deve ter tido realmente muitas comprovações de que não deveria antecipar essa tutela. E por isso que eu mantive, não dei a liminar no mandato de segurança e vou manter. Vou manter especialmente por conta do que eu li e vi do que foi dito no primeiro grau.
Doutor José Ivo.
Peço vênias à doutora Anne para acompanhar a divergência aberta pelo doutor Laerte e também já acompanhada pelo doutor Catão. Eu acho que o doutor Laerte tocou num ponto muito importante. Há um normativo da Caixa Econômica dizendo que quando o trabalhador for afastado para efeito de investigação, será preservada a remuneração dele. Ora, quando se usa a expressão remuneração, remuneração tem conceito jurídico próprio. Se foi reduzido para ele o pagamento do salário de técnico novo, a norma interna foi desrespeitada. De forma que a Caixa Econômica tem um programa de promoção, ela não escolhe quem vai ser o gerente. Esse gerente, para ser gerente, ele passa por vários processos de promoção até conseguir chegar a esses postos de maior destaque e, portanto, de melhor remuneração, como é o caso dele, acho que de Giraldo Pociano, se eu não me engano. De forma que ele está nesse cargo, que é um cargo de confiança, porém chegou a ele pelo mérito próprio dele, não apenas por uma questão de confiança do empregador. De forma que esse empregador, compreendendo isso, estabeleceu num normativo interno que ele preserva a remuneração. Porque se fosse para dizer salário, teria dito salário. Preserva o salário. Mas se usou a expressão remuneração, sendo esse conceito jurídico o composto, né, da soma daquelas, dos vários itens que pagam, somado ao salário, que é o de técnico novo, que ele nunca deixou de receber o salário dele de técnico novo. Então, nesse particular, doutora Anne, eu peço mil venhas à doutora para divergir também, acompanhar nesse ponto a divergência e também acolher parte da divergência do doutor Catão, no sentido de que R$1.000 é uma fixação talvez pequena mesmo, e eu também majoraria para R$5.000 por cada dia de atraso no cumprimento da ordem de... Ele não vai voltar para a gerência, para que ele não interfira nas apurações. Mas preservando a condição dele de trabalhador, de que tem... Imagine o desequilíbrio, e se eu não me engano, esse caso, eu recebi o advogado com o memorial, se eu não me engano, foi um saque de R$1.000 que ele fez. Olha a insignificância do foi um saque de R$1.000 que ele... Me parece que ele teria feito um anterior, e no sistema ali ele usou o Ctrl-C, Ctrl-V, e o dinheiro estava lá. Quando ele percebeu que tinha ocorrido o equívoco, o dinheiro estava lá. Para quem chegasse, era para entregar aquele dinheiro. De forma que eu não vejo como uma punição tão drástica, tão desproporcional em relação ao fato que aconteceu. Quem lida com dinheiro, tanto que nos bancos tem a quebra de caixa, aquela gratificação quebra de caixa. Porque pode acontecer. Você está manuseando com muito dinheiro, com muitos clientes ao mesmo tempo. Então, eu peço venha à doutora Anne e acompanho a divergência por entender que o normativo da Caixa Econômica assegura a ele o direito de continuar percebendo a sua remuneração enquanto essa apuração interna se desenvolve até que ela seja concluída.
Olha, atualmente, a Caixa escolhe seus gerentes através de processo seletivo interno. Qualquer técnico bancário novo que preencher requisitos pode ser escolhido ou ocupar a função de gerente. E dentre os diversos técnicos que entram nesse processo, a Caixa pode escolher qualquer um deles. É discricionário, é a critério da Caixa escolher. Não é que tirou maior nota ou que não tirou maior nota de forma alguma. Agora, eu não posso dizer, porque é um mandato de segurança, e nem os senhores podem dizer, e também porque é um agravo, o fato do que efetivamente aconteceu. Eu não posso dizer que a quantia é pequena, por o fato de ser a quantia roubar uma barrinha de chocolate ou roubar o que seja uma coisa de muito maior valor, está no mesmo patamar. Tirar o que não é meu.
Doutora, então, eu falei só em relação ao erro.
Não estou podendo julgar se é erro, se não é erro, se é Ctrl-C, Ctrl-V, isso eu não posso julgar porque eu não tenho nada nas minhas mãos. Mandato de segurança não tem absolutamente nada. É isso que eu digo também em relação a tem doença ocupacional, mas é desse tamanho a doença ocupacional, mas porque é um banco, vai lá para cima. E se for uma outra coisa, eu acho que tem que ser proporcional ao fato em si, e não à empresa se tem mais dinheiro ou se tem menos dinheiro. O fato em si foi percebido isso. Era para acontecer isso? Não. Agora vai se provar se foi um erro ou se foi querendo ou não querendo. Agora, eu entendo que ele não pode ficar operando no banco que não exercendo a sua função de gerente e recebendo por ela, de forma alguma. Então, é o tipo da coisa. Todo mundo tem que trabalhar prestando muita atenção ao que está fazendo. Erros que são cometidos, sim. Aqui a gente comete erro também, com certeza. Mas, no caso de um banco, em caso de dinheiro, é uma coisa que tem que ser muito atento. Tanto é que ele recebe muito mais dinheiro, muito mais gratificações pelo extremo cargo de confiança que ele exerce dentro da instituição de ser um gerente geral. eu entendo que não é possível uma pessoa, o que seja escrito lá, gratificação ou salário, eu entendo ali, porque a gratificação pode ser retirada a qualquer momento. Não era para ser botado a gratificação. Eu entendo como gratificação ali uma forma de ter sido posta erroneamente, mas que é um salário. A gratificação faz parte de uma remuneração. Com certeza, está escrito remuneração lá. Mas como é que ele vai não exercer a função dele e receber o valor daquela função, se ele é um técnico? Não sei qual é o técnico, que é um técnico que tem um salário fixo a mais, o plus é pela função que ele exerce, que não estará mais exercendo por enquanto. É o tipo da coisa. E se chegar à conclusão, vai haver prejuízo para o banco, porque ele vai receber aquilo tudo. Não, se chegar a uma conclusão da culpa dele, ele terá que devolver? Não terá? Eu entendo que sim. Então, é isso que eu gostaria de acrescentar, que o processo realmente tem problemas, mas, de fato, o primeiro grau, estou prestigiando bastante, doutor, o primeiro grau, o senhor, como tendo indicado aqui que primeiro grau deve ser prestigiado, também deveria prestigiar, porque a sentença do primeiro grau está excelente, muito detalhada. Ela foi para os detalhes. Então, como voto, senhor presidente?
Eu queria usar a palavra para um pequeno apêndice, doutor
não,
Marcelo.
Tranquilo, doutor Jadiel também pediu, não sei se tem problema.
Eu
sei, doutor Catão. Perdão, doutor.
Pode falar.
Não, doutor, eu digo também porque o senhor não estava olhando, eu estava olhando para ele, ele acertou com a mão.
Eu sei que todas as discussões jurídicas e fatos que nós estamos aqui pondo em mesa, não é? Tem um único objetivo, tentar alcançar a melhor justiça. Todos nós aqui. E queria só tocar num tema para reforçar o que já foi prolatado do doutor Laerte e que eu também estou acompanhando e que Vossa Excelência doutor Jaziel também está acompanhando, no que pertine à temática da remuneração. Né? Aprioristicamente, parece justa a inquietação da senhora relatora quanto ao empregado ficar sem exercer o cargo de gerente e recebendo como gerente. Mas isso não é novidade para nós, porque eu vi a doutora dizendo, como pode isso ser possível? Não é novidade para nós. É certo, eu tenho que ressaltar aqui, que em 2017 nós tivemos uma drástica reforma, chamada reforma seletista, que, na verdade, de reforma não teve nada, porque ela só depreciou mais ainda os direitos protetivos em relação ao empregado. Não evoluiu nada de proteção, mas sim de desproteção. Mas nós convivemos, pelo menos desde a época que eu iniciei minha carreira na Justiça do Trabalho, não como magistrado, mas batendo máquina, letra 20, para o juiz que me dava aula nas audiências, né? Eu era um simples auxiliar judiciário. Eu aprendi logo cedo o que era estabilidade financeira. Só de audição, só de ouvir as discussões, o ditado que doutor Geraldo Teixeira, doutor Rui Eloy fazia para este datilógrafo. Nem estudando direito eu era, mas eu já concebia o que era a palavra estabilidade financeira no sentido jurídico. Então não é possível que a gente, depois de tanto tempo, nos causa estranheza essa expressão estabilidade financeira. Como nós convivemos com ela durante décadas? Ela só foi infirmada na legislação trabalhista agora em 2017. Ou seja, quantas centenas de casos aqui nós não já julgamos em que o empregado com mais de 10 anos, claro que tem os requisitos, com mais de 10 anos de casa, tinha assegurado a sua estabilidade financeira. Ele podia ser o gerente que fosse. Voltava para o cargo efetivo. O que é que a Justiça do Trabalho fazia? Condenava a empresa a pagar a remuneração do cargo anterior, mesmo de gerência. Isso é estabilidade financeira. Então eu não me causa nenhum estranho, doutor Ando, que nós estejamos aqui em só mais uma vez, mais um caso, trabalhando em cima do reconhecimento da estabilidade financeira. Passamos, se eu não estiver enganado, passei, eu não sei contar, mais de 43, porque isso é matéria originária da CLT. De 43 a 2017, nós convivemos com esse fenômeno da estabilidade financeira. Então, não me causa nenhuma estranheza. Não sei o que é que eu vou dizer nos casos posteriores a 2017. Não sei.
Doutor Jaziel.
Eu queria só acrescentar um aspecto que me pareceu importante depois dessa segunda intervenção da doutora Ana. De fato, esse prestígio que eu tenho falado muito à primeira instância está sendo considerado, obviamente, por todos nós. Ninguém aqui tem o interesse de desprestigiar a primeira instância intencionalmente, claro que não. Mas essa referência que eu faço, e eu acho que eu vou fazer ainda outras vezes, não vou parar por aqui, porque realmente eu tenho essa preocupação. Mas nesse caso específico, doutora Anne, mais uma vez peço licença à doutora para tratar do assunto, ele tem a ação de segurança. O impetrante, nesse caso aqui, ele tem a ação de segurança. Ele demonstrou o direito líquido e certo dele que a própria Caixa reconhece. É a Caixa Econômica, no normativo interno dela, que reconhece que ele terá direito a ficar percebendo a remuneração. Ou seja, se isso não for liquidez e certeza de um direito, onde o próprio empregador, no normativo interno, admite que ele tem esse direito, eu não vejo o que poderia ser direito líquido e certo. Então, considerando que a própria Caixa Econômica possui um normativo interno que assegura a ele essa percepção da remuneração, eu peço vênia, doutora Anne, para divergir e acompanhar o doutor Laerte e acompanhar também o doutor Catão no sentido de majorar o valor da multa para cumprir, para garantir o cumprimento da decisão de reintegração, de manutenção do pagamento dessa remuneração dele.
Então, por maioria, com a divergência aberta pelo
doutor Marcelo.
Pois não, doutor Laerte.
Doutor Marcelo. Pois não, doutor Laerte. Eu vou acolher a sugestão em parte, doutor Catão, no tocante à multa diária, limitar, aumentar para 5 mil, mas não limitar 100 mil reais, porque eu não sei quanto vai ser a obrigação principal. Pode ser até esse período.
Correto, e tem limite, né, também.
A gente não precisa limitar até 100 mil reais. Multa diária de 5 mil reais, e aí vamos ver.
O senhor ajusta integralmente, sem limite?
Eu me adequo à nova posição do Tolerte de 5 mil por mês, tão somente limitado a 100 mil.
5 mil por dia, né?
Por dia, e com o limite de 100 mil. E com o limite de 100 mil.
Eu tenho certeza que o seu trabalho não vai passar 100 mil.
Porque isso aí, doutor, isso aí a Caixa, o juiz pode aumentar, diminuir.
Certo, é só para efeito de certidão aqui, doutor Tolerte.
Certo, 5 mil, 100 mil.
A limite de 100 mil. Doutor Catão, ajusta? Doutor Jaziel também. Então fica a maioria sem divergência dos três votos, com a divergência inaugurada pelo doutor Laerte. 5 mil diária, limitada a 100 mil reais. Doutor Laerte, tem problema de ficar com a redação? Vossa Excelência que inaugurou a divergência?
Pois não, doutor, pois não.
Eu estou perguntando também que o doutor Jaziel está saindo de férias, e aí, assim, não é uma coisa rígida do regimento, pode ser ajustado.
Não, o voto está pronto.
Então, a redação com o desembargador Laerte Neves.
Doutor Marcelo, só uma dúvida.
Pois não, doutor.
Se souber. Posso ter passado batido por mim, por conta da extensão do debate.
Mas é momento para esclarecimento.
O doutor Laerte, no voto divergente, determinou o pagamento das parcelas vencidas também desde o momento da destituição. Isso eu não consigo.
Qual o nome do processo, por favor? Não sei. Só um momentinho, por favor. Se o doutor Laerte puder responder, viu?
Não.
Determinou não. Segundo o doutor Laerte, já que está
aí. Vem aqui, viu?
Oi?
Deixa eu ler a conclusão aqui.
Ele vai ler. Ah, tá.
A nossa conclusão foi sim dar provimento ao agravo regimental interposto pelo impetrante para conceder a tutela de urgência pretendida e determinar a Caixa que, no prazo de 5 dias, a contar da ciência da presente decisão, sob pena de multa diária de 5 mil, limitada a 100, proceda a recondução do impetrante ao cargo de gerente geral da agência bancária de Geraldo Porciano, que o impetrante exercia, está aqui imperante, mas é impetrante, que o impetrante exercia até 21/2/2023, com pagamento de todas as vantagens calculadas sobre a referida remuneração, inclusive valores retroativos nesta decisão, até que seja proferida sentença de mérito nos autos principais ou que se encerre o processo administrativo disciplinar instaurado pela Caixa. Ressalto também a possibilidade de afastar o empregado das funções inerentes à execução comissionada durante a apuração do processo administrativo disciplinar, mas garantindo o integral pagamento da retribuição e vantagens aluzidas ao cargo, assim como previsto em seu normativo interno. É a nossa conclusão, que está garantindo o retroativo.
Ok.
Obrigado, doutor Laerte, desculpa aí. Doutor Marcelo, só fazendo uma parte, não tem a ver com o caso. Doutor Jairzão, infelizmente, se ausentou, mas eu queria registrar... Ah, não, tranquilo. Eu só queria deixar registrado minha saudação. É a primeira oportunidade que eu subo a tribuna em encontro com o doutor Jaziel. Tranquilo. Sempre nos tratou com muita urbanidade.
Está ouvindo sua saudação.
Pronto. Queria aqui, só para encerrar, doutor Jaziel, externar, aguardei o encerramento do julgamento, as minhas saudações à Vossa Excelência, que sempre nos atendeu com muito respeito, muita urbanidade enquanto titular lá em Penedo. E eu tenho absoluta convicção que, com todo o seu conhecimento, você vem engrandecer demais os debates aqui no tribunal. Então, queria deixar registrado isso.
Obrigado. Okay. Obrigado.
Obrigado a todos, um bom dia.
Bom dia, senhor.
Bom dia.